Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
6:04 na Bahia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 6:04, quinto! Bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. Bom dia pra todo mundo, você nos quatro cantos da nossa Bahia. Hoje é quinta-feira, 12 de maio de 2022, e começa a partir de agora mais uma edição da Metralhadora da Informação. Oferecimento todo especial dos supermercados Meira, tá na boca do povo. NP Materiais para Construção, Contin Tintas, Premoldados Guarabara, Planeta Doces e Banco Bom Sucesso, dividindo a bancada comigo na contagem regressiva pro final de semana. Pense no camarada que gosta no final de semana. É ele, o repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho Santo.
E chegando para mais uma edição da série do programa do povo para o povo com o povo.
Opa, de elite.
O pau que dá em Chico dá em Francisco.
Opa, de elite.
A metralhadora vai metralhar todas as informações que você vai ficar sabendo agora, hein?
Opa, de elite.
É, vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita até as 8 da manhã, você fica sabendo tudo.
Participa com a gente, participa, liga, liga, liga. 3675-2000, o telefone da sua participação ao vivo no ar com a gente, botando a boca no trombone. E no nosso WhatsApp 739-8829-1029, nosso time de correspondentes escalados também: Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José. E pra falar de futebol, seu repórter
Edenildo Braga.
Eita, eita, você viu a convocação da seleção brasileira, rapaz? Gostou?
Eu não gosto do técnico Tite.
Por que você não gosta?
Quem quiser gostar, que goste.
Você não gosta do Tite?
Nós perdemos uma Copa e a Copa foi perdida por culpa dele.
Por culpa do Tite?
É, ele foi culpado porque tinha um jogador que jogava, ó. Ah. O cara ficava recuando, o cara se escondia no jogo e só Tite via o cara jogar.
É, Denino Braga vai trazer informações dessa convocação. Eu gostei de ver, sabe quem? Edinaldo Rodrigues, rapaz.
Edinaldo Rodrigues,
presidente da CBF.
Eu tive o privilégio de curtir uma grande amizade.
Tem grandes amigos aqui em Leus, né?
Eu sou um dos amigos do Edinaldo
Zé
Rodrigues.
Zé Cacá, o campeoníssimo Zé Maria.
O Zé Cacá e o Zé Maria.
Jailson Nascimento também gosta de um prestígio muito bom aí.
Jailson teve um prestígio tão grande na época de... esqueci o nome do presidente da Federação Baiana, Pedro Roberto. Era do Departamento do Interior.
Rapaz,
e o presidente me fugiu agora.
Mas o diga aí o nome, rapaz. Agora você me falou o presidente agora.
Edinaldo Rodrigues.
Edinaldo, ele tem muitos amigos aqui em Ilhéus, ajudou muito, né, o futebol de Ilhéus. E falar em futebol...
Felisberto Santiago.
Ah, lembrou.
E o Tiririca também. Pronto. É só amigo do Edinaldo Rodrigues.
Pois é, a gente precisa, Marinho Santos, que os governantes aí abracem essa questão de esporte. A gente está vivendo uma fase difícil, tanto em Ilhéus quanto em Itabuna, com essa questão do futebol profissional. Prefeito Mário Alexandre, prefeito Augusto Castro, não tem tido um olhar especial com o futebol profissional. A gente está aí com o Barcelona na luta, o Colo-Colo tem uma história, campeão baiano de 2006, o Itabuna Esporte Clube, o Grapiúna. Então são dois grandes times que poderiam absorver esses talentos que nós temos na região, através do Intermunicipal, que é o maior futebol amador do mundo que nós temos aqui, o Campeonato Intermunicipal. Mas vamos lá, vamos falar de tudo a partir de agora. Tem notícia de polícia, notícia de política, prestação de serviço. A gente vai estar atualizando todas as informações. O alerta continua sobre essa questão da dengue, chikungunya e zika. É importante a participação de você, meu amigo, você, minha amiga, nesta luta, nesse combate à dengue. O mosquito pode estar aí, ó, pertinho da sua casa, pertinho de você, do seu vizinho do lado esquerdo, do lado direito, vizinho do fundo, vizinho da frente, aquele terreno que está abandonado, está esquecido. A prefeitura tem que fazer uma operação aí, ó, fiscalização total, notificar esses donos de terreno que estão abandonados e acabam virando foco de mosquito, seu repórter. Deixa eu trazer já a informação do tempo. Tá dando para ver que o sol tá gostoso, tá dando ar da graça já nesse início de manhã. De acordo com a agência Clima Tempo, vamos às informações a partir de agora aqui, ó. Bom, nesse exato momento, céu parcialmente nublado, 21 graus e a temperatura aqui no Alto Bela Vista, rodovia Ilhéus Itabuna, alto do Banco da Vitória, e 4% apenas é a probabilidade de chuva para esta quinta-feira, 12 de maio de 2022. Acertou com o olhômetro do repórter?
O sol vai brilhar.
Daqui a
já
pouquinho
está chegando, batendo a porta na janela da tua casa. Você que mora no litoral sul ou no litoral norte.
Acorda, Maria Bonita, acorda pra fazer café, viu? O sol já raiou, rapaz. Um abraço à turma do distrito, seu repórter. O Mário de Queiroz disse que ia devolver o galopê. E não devolveu o galopê, né? O galope ficou com o galopê e o galopê ficou lá também. Nem galope, nem galopê.
O mestre Roxinho já acordou lá no distrito de Rio do Engenho.
Um abração, homem que coloca o barco pra balançar. Balança, 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 balança. Dona Mudinha lá na Lagoa Encantada, já tomando aquele cafezinho gostoso na caneca do Tropa de Elite. O Tony Moreira tá se recuperando, né, da queda aí no final de semana. Lá em Maria Japi.
E o ouro tá lá na Serra Negra, com a caneca na mão, tomando café.
Rapaz, você deu um giro retado aí agora, viu?
Serra Negra.
De lá veio pra cá do Rio do Engenho.
Gostei da
você
Serra
foi
Negra.
Pra Lagoa Encantada, aí teve Maria Japi, já foi pra Serra Negra.
Serra Negra.
E seu Raimundo, lá no Banco do Pedro, um abração pra seu Raimundo, os amigos lá de Castelo Novo, da Tibina. Essa turma 10 aí, de ponta a ponta da nossa Ilhéus.
Você tem um convite para sábado, 5 da tarde.
Sábado eu estarei em Itabuna, apresentando aí Itabuna. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai trazer o ACM Neto, volta à região. Amanhã ele vai estar em Una. Segunda, sábado, Itajuípe e Itabuna, Marinho Santos. A convite do vereador Pancadinha, eu estarei lá. Comandando esse encontro, essa reunião política com o pré-candidato ao governo do estado, ACM Neto.
É o prefeito Moacir Leite.
Você vai representando.
Ele convidou Tropa de Elite, sarau. Vai ter um sarau na Praça de Serra Grande, sábado, 17 horas, Praça Serra Grande. Então, é uma reunião festiva para ouvir música, conversar, dançar, reunião noturna. É um evento musical, Escarpita.
Pronto.
Integração social e cultural com a presença do prefeito Moacir Leite, demais vereadores, o Dai da Serra e o vereador, o amigo de sempre lá também de Serra Grande.
Jardel. Vamos às manchetes a partir de agora, que serão destaques na metralhadora da informação de hoje.
Tropa de Elite.
Olha, eu vou contar o caso daquela morte que ocorreu, onde o Leandro dos Santos Modesto, distrito de Banco do Pedro, ele assassinou a ex-esposa Edilena de Jesus Dantas e tentou matar a atual companheira Girlândia dos Santos Oliveira, que não resistiu e veio a óbito, ela morreu e ele tá pra lá e pra cá. Vai pro Costa do Cacau e volta para algemado. Morre, mas não morre Eu vou contar tudo no Tropa de Elite de hoje.
Sinal de alerta ligado. Carro capota na curva do Opaba Hotel.
Olha, uma dívida com a Oi, a primeira vara da Fazenda Pública.
Exclusivo, hein?
Autorizou a Oi a suspender o fornecimento da internet e telefonia em todos os órgãos da Prefeitura Municipal de Ilhéus.
Olha, Centro Integrado de Saúde funcionará no antigo anexo da Faculdade Madre Thaís. Uma coisa que parece que vem para resolver muitos problemas aí, viu, seu repórter? O que é que tem mais?
Olha, vereadores de Ilhéus, eles vão debater a CPI da Coelba, apurar irregularidades, requerimento apresentado pelos vereadores Luciano Luna, Professor Gurita, Nino Valverde e o Kaique Souza. Isso aí, ó, eles copiaram do vereador de Uruçuca, o Zé Pedro. Tá lá na frente o Zé Pedro e os vereadores estão correndo atrás.
Estado lança edital para 52 mil vagas de monitoria do programa Mais Estudo.
Em Ilhéus, deu trégua nas ocorrências policiais nas últimas 24 horas. Cidade está com zero de ocorrência e zero de morte. Informação do competente delegado operacional, o doutor Luiz Adriano.
Fala aí, delegada, hoje, doutora Catiana Morim, sétima coordenadora, a coordenadora regional, estará conosco a partir das 7 numa super entrevista. Na pauta, é claro, segurança pública. Vou estar falando também, seu repórter, no programa de hoje, o deputado Paulo Câmara, incansável na cobrança por uma resposta sobre a questão dos respiradores. E tem muito deputado aí que está esquecendo de cumprir o seu papel como fiscalizador e legislador do nosso estado. Essa questão dos respiradores é preciso sim uma resposta. E acima de tudo, a devolução do dinheiro. Muito dinheiro que foi pago a esta empresa e os respiradores nunca chegaram, rapaz.
Olha, eu vou contar de uma sessão em uma Câmara de Vereadores na Bahia que foi marcada por ovadas. Ovadas é ovo. Meter o ovo no presidente e nos vereadores, um protesto da população.
E essas e outras a partir de agora, aqui na Metralhadora da Informação, são 6 horas mais 15 minutinhos. Bom dia a você, 6h15 até as 8. Vamos juntos no oferecimento especial da Rede Meira de Supermercados, Pré-Moldados Guanabara, Planeta Doces, Banco Bom Sucesso, NP Materiais para Construção e Contim Tintas.
Bom, 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 bom dia, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 6 horas e 16 minutos. Olha, a Polícia Militar prendeu em flagrante o Leandro dos Santos Modesto, distrito de Banco do Pedro. Ele fez acontecer fatos lamentáveis. Ele matou a ex-mulher, Edilena Jesus Dantas, e tentou matar a atual companheira, que morreu anteontem, foi sepultada, Girlândia dos Santos Oliveira, deixando nada mais, nada menos do que 5 filhos menores. Sábado, era um sábado, 26 de março de 2022. Rua Laranjeiras, no distrito de Banco do Pedro, município de Ilhéus. Edilena foi encontrada nos fundos de uma residência, com perfuração na cabeça. Ela, após atingir a ex-companheira, o Leandro disparou contra a atual mulher, alvejando no ombro esquerdo e também no pescoço. Ainda, o acusado Leandro, autor do crime, foi encontrado caído no chão, com indícios de linchamento. Foi conduzido, apresentado na delegacia de polícia, e posteriormente encaminhado para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, onde ficou internado e sob custódia da polícia. Girlândia também foi socorrida para a emergência do Costa do Cacau com estado de saúde grave. Testemunhas relataram à polícia que a confusão iniciou-se pela posse de uma geladeira e a arma do crime foi entregue por populares aos policiais. O Leandro utilizou uma espingarda de calibre 36 para cometer o crime. Tinha perdido uma... Olha, a Girlândia dos Santos Oliveira. Edilena morreu de início e a Girlândia dos Santos Oliveira ficou 40 dias. Perdeu o movimento das pernas e dos braços. E quando o médico foi informar para ela que ela não iria mais andar, ela perdeu a voz e veio a óbito posteriormente, deixando, repito, 5 crianças espalhadas entre os parentes. E na UTI do Hospital Regional Costa do Cacau, o Leandro dos Santos Modesto fica para lá e para cá, algemado, aí passa mal, tá para lá e para cá esse capítulo, cara. O cara fez o mal lá no distrito de Banco do Pedro, município de Ilhéus. Esse fato é lamentável, viu? E as crianças sofrendo aí agora.
Imagina, 5.
Menores.
5.
5 crianças.
Lamentável, viu? Que a justiça seja feita.
A justiça vai ser. Esse cara não vai resistir.
Você acredita que ele não vai resistir?
Eu acho que ele não vai resistir, não. Rapaz, a situação dele é grave também. Tomou um pau, viu? A comunidade quebrou no pau. É. Início de linchamento lá no distrito de Banco do Pedro.
Complicado, essa viu?
É a notícia triste do dia de hoje.
Notícia triste, rapaz. Eu vou trazer uma notícia boa, porque eu acho que um centro entregado, como aconteceu com o SAC, você lembra antigamente era uma loucura, você fazia RG no lugar, você procurava outra coisa, aí o governo na época do Paulo Souto, o César Borges, a turma do Antônio Carlos Magalhães, aí criou o SAC. O SAC, Serviço de Atendimento ao Cidadão. E ficou todo mundo integrado dentro de uma só unidade, você resolveria tudo. E aqui a proposta é essa, né? O anúncio da implantação desse Centro Integrado de Saúde aqui em Ilhéus. O prefeito Mário Alexandre passando essas primeiras informações, junto com o secretário, o doutor André Cesário, que essa unidade funcionará ali na Avenida Itabuna, um local também bom, centralizado, você vai atender a diversas regiões, mas você está na Avenida Itabuna ali, ó. Antiga Silveira. Então você tem ali a Conquista, você tem a Gamboa, você tem a Luiz Gama, você tem o Malhado, você tem a Princesa Isabel, você vai ficar mais próximo do teu Antônio Vilela. E vários altos da cidade serão beneficiados. Um local muito bom, realmente. Esse local foi sede ali da Ambev, da Faculdade de Madre Thaís. Vai oferecer justamente uma resposta rápida na resolução das demandas específicas apresentadas pela população. A estrutura centralizada contribuirá para facilitar o acesso dos usuários aos serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde. O prefeito destacou que já foi iniciada a elaboração desse projeto para a implantação do Centro Integrado de Saúde, cuja proposta é reunir os serviços prestados na Policlínica Halil Medawar, no Núcleo de Assistência Especializada, o NAI, e o Centro Municipal de Atendimento Especializado. O objetivo é justamente ampliar o fluxo de atendimento da nossa cidade para oferecer no mesmo local mais serviços à população. Iniciativa aplausível que a gente vai acompanhar, porque vai beneficiar o povo. Eu acho que o povo precisa. A saúde pública precisa melhorar. Tem cidades aí que conseguem oferecer uma saúde pública de excelência, porque tem a colaboração de servidores, de profissionais. Você tem médico, você tem técnico de enfermagem, você tem enfermeiro, você tem um motorista. Dentro do motorista da ambulância, Marinho Santos, há um médico, a um coordenador. Então tem que ter realmente a boa vontade para trabalhar com o povo. E a gente espera que a saúde pública em Ilhéus possa também ser de excelência, como acontece em outros municípios. Você tem uma ideia? Vai ter salas de pequenos procedimentos, raio-x, ultrassom, ecocardiograma. Então vai ser uma coisa realmente muito boa para atender essa demanda. E vai atender também a parte infantil, vai ter um ginásio adulto infantil, brinquedoteca, acessibilidade para cadeirantes. A unidade será mais um investimento, né, na área da saúde pública, que a gente espera Ilhéus ser referência, sim, da saúde pública.
E quem está lá no bairro do Basílio, descendo as escadarias do antigo candomblé do Babalorixá, saudoso Pai Pedro, já vai chegar na porta. É, desceu as escadas, já vai chegar na porta. E quem desce pela Conquista, vai atender a comunidade da Conquista. É
também
descer
Conquista.
A ladeira ali, ó.
Verdade.
Do antigo canecão, que você chama também de ladeira...
Do Jacaré?
Sim, ladeira do Jacaré tá do lado, meu amigo.
Ai,
bem do lado.
Vamos às primeiras mensagens do nosso WhatsApp. Vamos dar uma passadinha.
Porta de Elite. Aqui o povo fala.
Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Robertinho Escarpita. Manda um bom dia pra gente aí. Antônio Selma, de Serra Grande. Um abração pra vocês, a turma 10 de Serra Grande. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escarpita. Manda meu salve, Gilberto Fagundes. Aquele abraço, Kleber da Barra. Ligado com a gente, Kleber. Bom dia, bom dia. Olha, a palavra de Deus é remédio que cura qualquer dor. O que Deus escreve, ninguém apaga. O que Deus faz, ninguém desfaz. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Bom dia. Sempre mandando mensagem pra gente. Nosso querido Frank do Carvão, também ligado com a gente, é na Conquista. Alô, Frank. Bom dia, bom dia. Olha, bom dia, tropa de elite. Não quero ser identificada, né? Castelo Novo. Não, sim. Tá prometido o ônibus pra Castelo Novo esse final de semana, viu? Tá prometido, tá certo? Pessoal aí de Castelo Novo mandando mensagens pra gente aqui, questionando. Ajuda a gente, Escarpita. A notícia que nós temos, inclusive passada pelo coordenador, né, o Tenente Coronel Serpa, está confirmado sim o ônibus no domingo para Castelo Novo. Bom dia, companheiros. Fábio Manuel, aquele abraço para você, Fábio Manuel. Nossa querida Carla Menezes está indo para a escola levar a filhona na sintonia da gente. Hein, Carlinha, um abraço para você. Bom dia, bom dia. Olha, a Ilmara, Ilmara lá no Residencial Vilão, um abraço para você, Ilmara. Partindo também para trabalhar, ouvindo a gente. Olha, bom dia, meninos. Marinho Santos e Robertinho Escarpita. Aqui é Berenice, do Nelson Costa. Sou ouvinte de vocês sempre, né? Abençoados aí, que Deus proteja os dois, viu? Um abraço. Bom dia, amigos. Valeu que valeu. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escarpita. Já estamos aqui, saindo para o trabalho, ligado na Gabriela FM Juvenal. E a Célia, o casal aí, a turma que vai trabalhar. Tem muita gente que dá carona aí. Para fechar essa rodada aqui, seu repórter. Olha, bom dia, meninos. Avisa do nosso futebol aí feminino, beneficente masculino e feminino, dia 22 de maio em Juerana.
Não fecha aí não, que eu vou abrir aqui. Cláudia Lobo tá no bairro São Domingos, ligadinha no Tropa de Elite. O Lourinho é o mesmo Plácido. O Plácido é o Lourinho, tá lá no bairro do Malhado com rádio ligado. O Pedro Ávila, o homem do Barracão Azul, na entrada do Barro Vermelho, no Teotônio Vilela, rádio ligado. Otacília está no centro de assistência renal. Betinho, meu padrinho, Betinho, está na rua Gilberto Levita, antigo casco da cuia. E a Rita Del Rey, irmã da aniversariante, que não guardou nosso bolo. A Lila Del Rey.
Fez aniversário do Iguape. Foi aniversariante do dia de ontem, a Lila.
Lila, aquele abraço, parabéns pra você, viu? Foi anteontem.
Anteontem?
É o aniversário da Lila.
Anteontem. Eu pensei que tivesse sido ontem. Mas dava pra ter guardado o bolo da gente.
Dava
pra
ter guardado o Mário Santos. Guardou. Robertinho Escarpita, vem aqui no Iguape comer um pedaço do bolo.
Não deixou o bolo pra gente.
Só chama a gente quando é pra trabalhar.
Olha, senhor repórter, eu vou trazer já o Matheus Santos nesse primeiro giro regional. Daqui a pouquinho, a gente tem acompanhado aí uma sequência de acidentes naquela curva do Opaba para o hotel, cabeceira do aeroporto. Falar em cabeceira do aeroporto, ontem a Embasa estava fazendo, quebrando o asfalto ali também, próximo à cabeceira do aeroporto. Hoje, quando eu passei cedo para vir trabalhar, tinha um buraco aberto próximo também da cabeceira, em frente ao Opaba. Talvez teria sido esse buraco o causador do acidente de ontem. Eu vou buscar mais informações. Mas precisa sinalização. Ali é um trecho que não tem iluminação. Se não fosse a iluminação do hotel, seria um breu tremendo. Ah, mas é por causa da segurança aérea, não pode botar um poste ali. Tem que dar um jeito. Bota uma luzinha embaixo. Tem que sinalizar aquilo ali. Tá um breu. Se acontecer um acidente, Marinho Santos, um cara de bicicleta, o camarada vai ser esmagado pelos carros que vão vir atrás. Então é um sinal vermelho, um sinal de alerta piscando, chamando a atenção das autoridades. Vamos no giro regional, primeiro giro já, vamos lá.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, locutor vereador, bom dia.
Olá, Robertinho Scarpita, olá Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite. Matheus Santos chegando nesta quinta-feira, dia 12 de maio. Oh, graças a Deus, Flamengo com 3 milhões na conta. Vitória ontem, né? Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Nos deixa muito felizes chegar hoje, né? Poder comemorar essa vitória do Flamengo desde ontem, né? Meu caro Robertinho Scarpita, estavam acontecendo, rolando alguns comentários na cidade de Uruçuca referente à reforma do mercado municipal. E sim, por aqui as obras do novo Mercadão já retomaram. Estão de vento em polpa. Estamos colocando os novos perfis metálicos no lugar, que darão sustentação ao nosso novo telhado. Tá cheio de novo por aqui. Tudo isso para cuidar melhor dos nossos comerciantes e clientes, que é uma preocupação da gestão, cuidando da nossa gente, uma preocupação da Câmara de Vereadores de Uruçuca. Vale ressaltar que é uma preocupação da nossa presidente, que lidera todo o corpo de vereadores, né? Então, logo a gente vamos ter um mercado aí reformado. Ainda Robertinho Scarpita e Marinho Santos, no próximo domingo tem mais uma edição do projeto Ruas Brincantes, uma manhã de lazer e brincadeiras para crianças, jovens e adultos. Desta vez, o nosso projeto ocorrerá na Pracinha da Portelinha, a partir das 8 horas deste domingo. Então, todo mundo está convidado, oficinas, contação de histórias, brinquedos educativos, oficinas de saúde, vai ter também painéis de pintura, mesa de pingue-pongue, circuito e muito mais, né? Então tá todo mundo convidado a participar conosco aí dessa atividade aí da nossa queridíssima diretora de cultura, Lívia Barbosa. Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Valeu que valeu, vereador locutor Matheus Santos, direto de Uruçuca, mandando um abraço ao vereador Tiago Longo, também ligado aí em Uruçuca, no Tropa de Elite. Daqui a pouquinho, ó, entrevista com a coordenadora da 7ª Corpim, a delegada de Polícia Civil, a doutora Catiana Amorim, ao vivo aqui no Tropa de Elite.
Sai daí não, hein? A gente volta já já com muita informação. Vou tentar o contato também, seu repórter, com o nosso querido Osmar Nogueira, né? Tem uma convocação aí, a Associação dos Diabéticos de Ilhéus, convocando seus associados e a sociedade em geral para a reunião dia 14 de maio. 14 de maio também no auditório da PPI APLB. Tentar esse contato com o professor Osman, ele vai trazer mais detalhes. E mandar um beijão para nossa querida guerreira Celinha da Associação dos Diabéticos. 6h31 na Bahia, 3h08 no oferecimento, todo especial, Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Planeta Doces, Contim Tintas, Banco Bom Sucesso e NP Materiais para Construção. Tem Tropa de Elite no seu rádio, hein? Sai daí não!
Tem coisas que não dá pra mudar. Gabriela FM. Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta!
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora são 6h40 na Linda Guiel, 6h40, daqui a pouquinho entrevista ao vivo, delegada da Polícia Civil, coordenadora da 7ª Corpim, a doutora Catiana Amorim, ao vivo no Tropa. Olha a cidade de Gavião é uma cidade
onde o Sindicato dos Policiais Civis da Bahia foram lá para ver de perto e denunciar o estado de abandono da delegacia local. Membros da diretoria do Sindipoc visitaram a delegacia territorial na cidade de Gavião, que fica na região cisaleira do estado, e mais uma vez a direção sindical, representada pelo presidente Eustácio Lopes e Agrimaldo Souza, diretor do Sindipoc, foram surpreendidos negativamente com as condições de abandono da unidade. Quem visita a delegacia do município de Gavião se depara com a estrutura precária, onde nem identificação existe mais. A parte elétrica está comprometida e recentemente a prefeitura de Gavião realizou uma reforma no local, pois o teto ameaçava desabar. O município de Gavião cede a internet para a unidade policial. Para piorar, não tem investigador e nem delegado. Com isso, os homicídios relacionados ao tráfico de drogas ficam sem serem elucidados, porque não há estrutura de trabalho na delegacia da cidade de Gavião. Então, por isso e outros fatores é que a Bahia hoje é o estado tricampeão em homicídios, o estado que mais mata e menos elucida os crimes. A realidade em Gavião é que ocorre na maioria das cidades do estado da Bahia.
Que situação.
Em que as delegacias só funcionam devido à parceria com as prefeituras. Então o Eustácio disse, precisamos que o governo do estado invista na Polícia Civil, bem como na justa valorização dos seus servidores, para que de fato haja segurança pública na Bahia, disse o presidente do Sindipoc, Eustácio Lopes. Tá que tá, viu,
Escapeta? É uma triste realidade do nosso estado. No nosso site, programatropadeelite.com.br, tem a matéria sobre as inscrições, né, que já estão abertas para o concurso com 1000 vagas da Polícia Civil da Bahia. Contato direto agora, Marinho Santos, com o professor Osmano Nogueira Júnior. Ele está na comissão que está organizando aí a Associação dos Diabéticos de Ilhéus. Dá bom dia ao professor. Professor Osmano, bom dia mais uma vez no nosso programa Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Escapita. Bom dia, Marinho Santos. Veja bem, Robertinho, eu queria fazer um convite. De sábado, nós vamos fazer a eleição da Associação dos Diabéticos de Ilhéus, uma associação que ela estava parada desde 2010, não tem eleição. Então nós resolvemos revitalizar a associação e sábado nós vamos ter uma eleição por aclamação, porque só tem uma chapa e o estatuto diz que quando tem só uma chapa, a eleição vai ser por aclamação. Então, essa associação é uma associação importante. Ela foi fundada em 2001 e estava sem movimentação. Então, agora criamos uma comissão
nessa luta aí, né, professor?
Que vai fazer esse processo de eleição. Então, nós temos na presidência, vai ser Luiz Cláudio Viana, na vice-presidência, Jardinha, companheiro. Na secretaria nós temos o doutor Rodrigues e nós temos na tesouraria este professor Osman, que está conclamando, claro, toda a comunidade para participar desta eleição, mesmo sendo por aclamação, para dar uma vislumbrada novamente nessa associação, que eu vejo as queixas aí, principalmente no programa, que está faltando insulina, que está faltando isso na farmácia. E nós temos que dar um apoio ao nosso povo diabético, dizendo também que eu sou diabético. Então nós estamos renovando essa associação para a gente poder brigar pelos nossos associados.
E é uma doença silenciosa que atinge e cresce, né, a cada momento no Brasil e no mundo. Eu acho que tem uma associação forte
é muito importante para justamente lutar por esses direitos. A questão, nós vivemos aí um problema com a questão do aparelho, depois a fita, aí a insulina que falta, e com a associação fortalecida, tudo isso muda, né, professor Osmar Nogueira?
É, acreditamos que vai mudar mesmo, porque a gente precisa cobrar do governo as fitas, as insulinas, que a gente não encontra na farmácia popular, farmácia mantida pelo governo municipal. Então, isso é muito ruim, é uma doença, como você falou, silenciosa, que pode levar à morte, amputações, pode levar também à cegueira. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso e nós vamos, com certeza, revigorar essa associação e cobrar o que os diabéticos merecem, o que a sociedade, que a gente acredita que seja em torno de 10% da população de Ilhéus e da população mundial, e a gente precisa dar um norte a nosso povo, principalmente o povo de Ilhéus.
Bom, então sábado das 8 ao meio-dia, na sede da PPI APLB, na Praça do Tamarineiro, né?
Isso. vai ser uma. Vou repetir, porque vai ser uma eleição por aclamação. Vai ser de 8 às 12. Estamos esperando toda a comunidade, toda a sociedade de Ilhéus e também o nosso povo da Associação dos Diabéticos. Agradecemos o espaço, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Muito obrigado.
Valeu, professor Osman. Grande abraço aí, sucesso. É a Celinha, Marinho Santos, sozinha. E aí as pessoas, graças a Deus, que teve essa iniciativa, né, do nosso querido professor Osman Nogueira Júnior, junto com essa nova diretoria, para poder revitalizar, regularizar, deixar tudo direitinho. Olha, deixa eu falar de uma coisa que está acontecendo e muitos aposentados acabam deixando para a última hora, como todo brasileiro, né? A questão da prova de vida. A prova de vida é feita por agendamento prévio no aplicativo do Saque Digital, ligando também para o 40-20-5353. A prova de vida está sendo feita no mês de aniversário do aposentado, não é isso? Do aposentado, ou aquele que recebe benefício também no mês desse aniversário. Algumas pessoas estão enfrentando dificuldades no saque de Itabuna, no saque de Ilhéus. Graças a Deus parece estar tudo tranquilo. Tem que esclarecer, né? Passar informação, eu acho que é importante. Olha, Ilhéus está prorrogando até o dia 31 de maio o prazo para adesão ao Refins. Os contribuintes que têm débitos com a Prefeitura de Ilhéus poderão aderir até o dia 31 de maio ao Programa de Recuperação Fiscal Refins, que oferece isenção de multas e juros para pagamento de dívidas junto ao município. A adesão ao programa pode ser feita no setor de tributos, lá no Palácio Paranaguá, de segunda a sexta, no meio-dia, às 5 horas da tarde. O munícipe também pode realizar o pré-atendimento via WhatsApp pelo 988-25-6120, nos mesmos dias e horários. O pré-atendimento, contudo, não dispensa um comparecimento ao setor para regularização. Tem uma matéria completa no nosso site, programatropadeelite.com.br. É hora de futebol, convocando Edenildo Braga, tá no ar o nosso...
Bola dentro!
Edenildo Braga, conta tudo! Bom dia, Edenildo!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, um abraço pra você, Marinho Santos, bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas, sempre em nome de comércio. Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. A Juazeirense foi eliminada da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira. No jogo de volta da terceira fase, o Cancão de Fogo voltou a perder por 2-1 do Palmeiras, desta vez no Estádio do Café, em Londrina. Convocado para a seleção brasileira, Danilo abriu o placar para o Verdão. Nildo Petrolina empatou para o time baiano, mas Rafael Veiga, de pênalti, garantiu a vitória e a classificação da equipe paulista. No jogo de ida, na Arena Barueri, o Alviverde venceu pelo mesmo placar, mas de virada, após o Juá ter aberto o placar. Parabéns à Juazeirense pela campanha, representando bem a Bahia na Copa do Brasil. Mas ontem, felizmente, a eliminação aconteceu para o poderoso Verdão. Já o elenco do Vitória se reapresentou na tarde desta quarta-feira para o próximo e decisivo compromisso pela terceira fase da Copa do Brasil. O Vitória enfrenta a equipe do Fortaleza nesta quinta-feira, às 19 horas, no estádio Manuel Barradas. E a bola rolou ontem. Jogos pela Copa do Brasil. Tivemos times classificados, a exemplo do Corinthians, que bateu a Portuguesa do Rio por 2-0 e garantiu a classificação à próxima fase. O Flamengo também venceu o Altos do Piauí 2-0 e está na próxima fase da competição. A equipe do Ceará bateu o Tombense 2-0. A equipe do Vila Nova perdeu para o Fluminense e o Flusão ficou com a vaga após vencer por 2-0. Já Cuiabá e Atlético de Goiás empataram em 0-0 no tempo normal. Nos pênaltis, deu o Atlético de Goiás, que venceu pelo placar de 5-3. No Campeonato Brasileiro, apenas um jogo realizado ontem e deu empate. O time do Bragantino empatou com o Atlético Mineiro no placar de 1-1. A bola vai estar rolando hoje, com mais jogos e decisivos pela Copa do Brasil. Vitória e Fortaleza, São Paulo e Juventude, Cruzeiro e Remo, Botafogo e Ceilândia, Santos e Curitiba. No esporte amador, confirmado para domingo, dois jogos no Campeonato Amador de Uruçuca. A bola vai estar rolando às 13 horas para São Paulo e Corinthians, às 15 horas no Complexo Esportivo Antônio Ferreiro Ferreirão. A bola vai rolar para PSG e Goiás. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia.
Bom dia, Danilo Braga. Amanhã você volta com mais Bola Dentro e amanhã também a grande final aí, né, seu repórter?
Amanhã...
e 70, 70 e Caerc.
Amanhã tá que tá, viu? 8h30, 8h30, bola rolando. Bola o Prado Marciano, a PPM.
Bola na trave, é gol ou não?
17º campeonato.
Bola na trave. Não. Pode
na
ser
gol? Trave não é gol.
Deixa bater na trave entrar.
Bateu na trave, entrou, é gol.
Golaço.
Sargento Gerson Mendes. Ele tem Caerc, tem Companhia 70, tem Companhia 70. Ele tem Caerc. Agora amanhã não vai ter festa por
não,
conta
não.
Dos incidentes que ocorreram.
Envolvendo aí os policiais lá em
Salvador.
Agora a gente vai estar prestigiando o Marinho Santos.
Marcando presença.
Marinho Santos, Robertinho Scarpita, Valderico Júnior, Gabriela FM, que abraçou esse campeonato. A gente teve o maior prazer em estar divulgando aqui os jogos, né? Trazendo os resultados. Nessa parceria muito bacana. Rádio Gabriela FM, 30 anos, com certeza, sempre presente aí nos grandes eventos, seja no futebol, né, nos shows, nas micaretas, nos carnavais. Bom, vamos dar uma passada no nosso WhatsApp.
Bola dentro.
Amanhã tem mais, é Denilo Braga, a partir das 18h30 aqui no Bola Dentro, viu? 18 horas tem Gabriela Esportiva com Tony Café e Zé Maria. Já deu uma passadinha no nosso Instagram? Olha, veio uma promoção bacana. E Dia dos Namorados, Planeta Doces, Gabriela FM, Tropa de Elite. Vai ser um final de semana na pousada Aldeia Mar. Olha que maravilha, lá na rodovia Ilhéus Olivença, quilômetro 12, quilômetro 11 da rodovia Ilhéus Olivença, pousada Aldeia Mar, viu? Bom demais. Love, 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 102,9.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Como é que faz uma reforma no colégio e não coloca um caixa d'água? Crianças estão saindo cedo porque não tem merenda no colégio. Professora Jardelina, aqui no Salobrinho. Ê, danada, atenção, atenção, turma aí. Imagina só, Marinho Santos, tem outras coisas. As crianças têm aula dia sim e dia não, né? Como é que as crianças vão aprender? Alô, Loura, explica aí pra gente, Loura. Esqueceram de botar a caixa d'água na escola, rapaz. E os banheiros, como é que fica essa situação, hein? Olha, bom dia, Marinho Santos Escapita. Manda alô pra mim aí, Espirro da Barra. Espirro tá aqui, ó. Sem caminhão, Brasil para. Greve dos caminhoneiros dia 16 de maio, rapaz. O diesel tá caro, viu? Meu Deus do céu.
Tá subindo, rapaz, a cada dia.
Os camaradas estão mudando os valores, mas tão rápido. Eu passo de manhã, às vezes, eu vejo o valor da gasolina. Quando eu saio 8 horas, a gasolina já tá outro valor, rapaz.
Se o caminhão parar, Escapita, o Brasil para também. Porque...
complicadíssimo.
E aí os alimentos, Escapita, nas prateleiras dos supermercados irão sumir. Aí vai ser decretado o estado de sítio. E aí, meu amigo, é o golpe militar.
Olha, a Jô do São José, da Rodovia Ilhéus do Suca, ligado com a gente. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escapito. Olha, a Avenida Palmares está um fedor insuportável. Esgoto que estourou aqui embaixo do prédio, frente à casa 442. Está cheio, né? Que situação, rapaz. Risco de focos da dengue. E a Embasa teve no local, mas não resolveu nada. A Embasa chega no local e não resolve nada. Por quê? Joga pra prefeitura. Eu fico sem entender. Ah, mas é responsabilidade. Gente, vamos resolver as duas. Pega a prefeitura e a Embasa e resolve o problema. Tem um caso na Avenida Esperança, em frente à Igreja Católica. 2 anos. Você vai assistir a missa e recebe aquele fedor, Marinho Santos.
É o mau cheiro.
Mau cheiro, fedor, é a mesma coisa.
É a coisa da prefeitura aí na Tapera e você
fala
dizer...
fala do Bostódromo?
É a mesma coisa da prefeitura aí até o alto da Tapera, ver, tentar resolver, visualizar, vai, mede, foi medir e sumiu todo mundo.
É, além dessa questão desse esgoto, tem um problema do bairro, né? A rua tá cheia de barro ainda das chuvas que o pessoal tirou dos quintais aí.
O pessoal que mora ali na Palmares. Rua Donelis Vargas, antiga Rua do Lixo... ali entrando onde era o SAF, ali na Avenida Itabuna, aquela rua onde mora o Jecusson, moradores que moram no fundo, até as suas casas, fundo lá pra Tapera, tá com medo, meu amigo, tá desabando tudo.
Complicado.
E a encosta é prometida e não é resolvida. Cadê o secretário? Todo dia você chamava o secretário e parou de chamar o secretário, acorda o secretário.
Secretário Átila, vamos resolver o problema, secretário Átila. E a ladeira? Eu queria saber a notícia da ladeira aí, a ladeira Rio Almada.
A ladeira Rio Almada...
continua a mesma coisa, hoje já é quinta, né, senhor repórter?
Continua interditada nos dois sentidos, porque no outro os paralelos estão carecas e os carros com os pneus carecas começam a derrapar também. Que no momento de subir, quando tá chovendo, piorou ainda.
Meu Deus.
A ladeira da Conceição é conhecida também como ladeira Bico de Pato.
Que situação, seu repórter. Nós vamos pro rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem entrevista. É, hoje a gente vai bater um papo com ela, a doutora Catiana Morinha, a delegada coordenadora da 7ª Corpim, assumiu, já encarou grandes desafios. E um bate-papo muito interessante sobre a questão da segurança pública, essa onda de violência. E vai ser legal, né?
Eu estava aguardando.
Acompanha
aqui
ao vivo com a gente.
Aguardando a presença do investigador, o Cleiton. Mas o Cleiton já passou a bola. Quem vai estar com a delegada, a coordenadora Catiana Amorim, é o investigador-chefe do Serviço de Investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, o Edson Serra.
Sai daí não, hein? Até às 8, num oferecimento todo especial. Premoldados Guanabara, Continintas, Supermercados Meira, MP Materiais para Construção, Banco Bom Sucesso e Planeta Torces, tem Tropa de Elite, é a metralhadora da informação até às 8. Bom dia você!
Ela que faz a sua...
aqui a notícia chega primeiro, hein? Diz aí...
Gabriela FM.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia.
E daqui a pouquinho tem entrevista do Tropa. Coordenadora Regional da 7ª Corpim, a delegada Catiana Morinha, ao vivo conosco daqui a pouquinho. Bom, hoje, dia 12 de maio, é o dia... da enfermagem, do enfermeiro, da enfermeira Marion Santos. No último dia 4 de maio, foi um dia histórico para a enfermagem brasileira. Foi aprovado o PL 2564, que institui o tão sonhado piso salarial da enfermagem. Eu acho que a categoria venceu mais uma batalha, não é isso?
É, o Dário Brito, que é do Sindicato dos Enfermeiros lá de Canavieiras, esteve em Brasília, está vibrando muito. Eu quero mandar um abraço ao Rodrigo, em nome de todos os enfermeiros e dos técnicos do Hospital de Ilhéus, o meu amigo Rodrigo, e no Centro de Assistência Renal, a enfermeira Eugênia e o enfermeiro o Gustavo.
Já eu quero parabenizar os enfermeiros que trabalharam no Covidário, né? Os enfermeiros que trabalharam nessa linha de frente da Covid.
Todos.
Todos. Foram, né, diversos profissionais e hoje, nesse dia tão importante, tá certo? Sintam-se abraçados pelo programa Tropa de Elite, pela Rádio Gabriela FM. Feliz Dia do Enfermeiro. Eu sei que tem muita coisa ainda para acontecer, muitas conquistas a serem conquistadas, seu repórter.
É, os enfermeiros lá em Brasília, batendo palmas na saída para os deputados que votaram a favor da PL 2564. Esse número vai ficar e pode dar no milhar hoje, viu? Você que tá aí tentando ganhar no jogo.
É,
o milhar é bom, 2564.
2564, pronto. Segue a dica do repórter Mário Santos. Daqui a pouquinho lá no nosso Instagram vai ter um card bacana em homenagem ao Dia do Enfermeiro, viu? Olha, tem uma notícia boa aqui, o Estado está apresentando aí o edital para 52 mil vagas de monitoria do programa Mais Estudo. Através da Secretaria de Educação, lançou ontem, quarta-feira, o edital 11-2022 do programa Mais Estudo. Estão sendo ofertadas 52 mil vagas para que os estudantes possam dar monitoria em língua portuguesa, matemática e iniciação à ciência científica aos colegas, né, seu repórter? Cada monitor é contemplado com uma bolsa de R$ 100 por mês durante os 6 meses da vigência aí do programa, para atuação no turno oposto ao qual está matriculado. Para a realização do Mais Estudo, foram destinados recursos próprios do Estado da Bahia na ordem de R$ 31,2 milhões. Olha que bacana, estudantes possam dar monitoria em língua portuguesa, matemática e inicialização científica aos colegas. Tem colegas, você teve muitos colegas assim que tinham mais conhecimento que os outros, assim? Eram titulados de CDF?
É verdade. Cê, o cara mais teve? Inteligente.
Você teve ou não?
Eu tive, sim.
Eu também tive.
Eu era um deles.
Você era um deles.
Colega, minhas colegas, né? Você lembra das colegas? Elas sentavam perto de mim para poder pescar na minha prova.
Tá vendo? Rapaz, essa foi boa pra
pescavam
hoje,
né? Na minha prova. Você lembra disso?
Você tinha um apelido retado.
Sueli, Sueli era que mais pescava.
Sueli, tá vendo, Sueli? Sobrou para você, viu? É. Manda um abração pra turma 10 de Itajuípe, Marinho Santos. Amanhã, nosso querido Marconi Amaral vai estar no bate-papo ao vivo no Tropa de Elite, ex-prefeito de Itajuípe e pré-candidato a deputado estadual, né, aceitou esse convite nosso. A gente vai estar fazendo uma série de entrevistas e vai ser importante. Fica aqui o convite. Itajuípe, Itabuna, Quaraci, Albadina, Itaptango, Baitaba, Barro Preto, Itapé, todo mundo ligado com a gente.
E apostando.
Alô, Ibicaraí, um abraço, rapaz. Deixa eu falar em Ibicaraí, mandar um beijo pra Dona Miriam, lá em Ibicaraí. Faz cada doce que fale, me Deus, Nossa Senhora.
Olha, esse capeta quase perdi uma aposta com o Renatinho Bad Boy. Renatinho, depois do programa ontem, disse: Marinho Santos, aposta quase perdida. Por quê? Porque eu coloquei na minha cabeça que o Marconi Amaral jogou no time do Bahia. Na verdade, o Marconi Amaral jogou no time do Vitória. Ele disse: eu fui com o Nel Bastos fazer uma resenha lá em Itajuípe. O Marconi foi ex-jogador do Vitória e não do Bahia.
Quando fala do Bahia, você fica assim, né, rapaz?
Ontem eu dei o placar.
Foi Vitória e não foi Bahia.
Não foi do Vitória e não do Bahia.
Tá vendo?
Olha, já marcando presença ao vivo aqui, chegando na Gabriela FM, a delegada, a coordenadora da 7ª Coripim, a doutora Catiana Amorim. Ela está ao lado do meu amigo, o investigador-chefe do Serviço de investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Ilhéus, o Edson Serra.
Abração.
Sejam bem-vindos aos estúdios aqui da Gabriela FM.
Bom
Edson
dia,
Serra
dia.
É uma figura, viu?
Figuraça, já é sócio aqui da gente, viu? 7:17, 7:17, a gente tem sempre trazido aí toda quinta-feira um convidado para falar, explanar sobre a sua área, e hoje a gente decidiu convidar ela, recém-chegada em Ilhéus, uma delegada experiente, tem uma história já na Polícia Civil, e assumiu esse desafio de vir coordenar a sétima Corpi, né, seu repórter?
Eu investiguei, já investiguei Amorim. Ela toda, viu? Tá toda investigada.
Dá bom dia, doutora. Doutora Catiana, seja bem-vinda ao Tropa de Elite, bom dia.
Bom dia, ouvinte. Eu queria externar aqui minha satisfação em estar aqui, muito feliz pelo convite, e poder falar para os ouvintes, né, um pouco de quem eu sou, um pouco de como foi essa vinda para cá, um pouco da minha história. Né,
essa porque, vai ser uma oportunidade.
É muito importante que a gente tenha essas oportunidades, né, principalmente em um cargo que dentro da estrutura da Polícia Civil só existem 26 em toda a Bahia. E desses 26, 3 mulheres só. Né? Então é muito importante que isso seja dito, né? E eu estou aqui para ser interrogada por vocês.
Primeira Catiana, pergunta sua, seu repórter.
Delegada Catiana Amorim já nasceu polícia.
Eu resolvi ser polícia com 6 anos de idade, né? E a partir daí trilhei a minha vida. Lembro, né, exatamente da situação. Foi uma situação particular. E eu tinha 6 anos, e aí eu falei, não vou permitir que isso aconteça, e nem comigo e nem com ninguém, e aí eu vou ser polícia, porque dessa forma eu vou evitar que isso aconteça com outras pessoas. E foi assim, eu pautei minha vida inteira, fiz o curso de Direito, inclusive Serra, que está aqui, a gente trabalha há muitos anos, eu não sei nem há quanto tempo, e foi meu aluno no curso de Direito também, né? Por incrível que pareça, vários foram meus alunos,
passaram por mim. Delegada professora.
Delegada professora.
Unime, né? Passou pela Unime.
Foi. Também dei aula na FTC, mas desde 2002, exatamente agora em abril, eu fiz 20 anos de Universidade Estadual. Passei no concurso em Conquista, na UESB, e depois, quando a polícia me chamou, né, a lista da polícia saiu, eu assumi a delegacia de Arataca. Então eu vim removida a pedido do próprio estado, da UESB, de Vitória da Conquista, para a UESC, aqui em Itabuna, para ficar mais próximo da delegacia.
Já estudou com o Robertinho Scarpita em Itabuna?
No Divina Providência.
No Divina depois Providência.
Depois eu vou contar para ela.
No Divina lembrar. Providência, na época que tinha aquelas gincanas do Divina Providência. Isso. Que eu me parecia com a Angélica, e toda vez que tinha que imitar uma personalidade, o povo pintava uma mancha na minha perna e eu tinha que imitar e cantar Vou de Táxi.
E dava o maior ponto para a equipe.
Isso tá aí vendo? Eu não vou esquecer.
Bem lembrado, viu? Teve uma passagem por Itabuna, na delegacia de Itabuna, veio para Ilhéus.
Eu assumi, logo que eu entrei na polícia, eu assumi a delegacia de Arataca, né? Que eu fui substituta, né? Estou ainda aguardando o desligamento, mas já com saudade de Arataca, cidade que eu gosto demais. Recebi recentemente o título de cidadã aratacense, ainda vai ter a solenidade.
É gostoso, né?
Ah,
aí receber um título assim, ser reconhecido por uma outra cidade. Vou receber o título agora de cidadão uruçuquense.
Muito bem! Ah, é tão bom, né?
E Arataca que vai fazer festa.
Tô esperando, é porque tava na pandemia, né? E aí agora a gente vai marcar. E de Arataca eu fiquei durante mais ou menos 2 anos, depois eu recebi o convite para vir para Itabuna, né? Na verdade teve uma história por trás dessa minha vinda para Itabuna, eu vou contar, mas aí eu vim para Itabuna e de lá fiquei, aí fiz estabilidade no cargo de delegada titular, né? Na época que a lei ainda permitia que se fizesse estabilidade em cargo público, porque quem entrar em concurso agora não tem mais, né? E aí fiz a estabilidade no meu cargo de titular, hoje eu sou delegada, né, titular, e fiquei em Itabuna até receber esse convite e mudar radicalmente a estrutura da minha vida. Mas eu estou muito feliz. Tem 2 meses já no cargo e eu estou muito feliz pela oportunidade.
São muitos desafios.
Só tem desafio. Na sétima
cortina.
Só tem desafio.
É diferente de Itabuna, sexta para sétima?
Muito.
A extensão é maior da gente?
Tem uma extensão um pouco maior, porque pelo litoral eu tenho de Barra Grande, Maraú ali, até Canavieiras. Todo esse litoral. E por dentro aqui tem Uruçuca, tem Ubatã, Ubaitaba, Aurelino Leal.
Ibirapitanga.
Nossa. Então tem uma parte assim bem grande. E pronto, é assim que a gente vive, movido a desafio.
Cada dia um desafio.
Não, cada dia uns 50.
Doutora Catiana, a gente tem acompanhado, principalmente Ilhéus, teve um final de semana aí que teve uma coisa que chamou a atenção. Foi um alerta que acendeu.
Os homicídios, né? Teve um final de semana violento.
Seis homicídios.
Eu costumo dizer, e aí até essa oportunidade aqui é boa para o próprio ouvinte entender, que aí a delegada sai e entra a professora, né? Eu sou professora de Direito Penal há 20 anos, então eu vou tentar explicar.
Criminologia também.
Criminologia, né? Também. A diferença do Direito Penal para a Criminologia é que o Direito Penal estuda os crimes, as penas, né? E já a Criminologia é a mente do criminoso. Então isso aí me facilita particularmente na hora de interrogar. Porque aí eu já vou nos mecanismos, né? O que é que te levou a cometer o crime? Quem é a pessoa de referência na sua vida? Né? Quem é aquela pessoa que é sua referência de amor, a pessoa que te cuidou? E a partir daí eu vou. Ele pensa que tá conversando e eu tô puxando as informações. Então, assim, o crime é um organismo vivo. O crime é o seguinte, quando a gente aperta muito o crime em uma área da cidade, automaticamente ele vai crescer em um outro local. Então é como se fosse um organismo vivo. Você mexe com o crime e as estatísticas elas vão te mostrando a dinâmica dos fatos criminosos. Então o que é que aconteceu com as questões do homicídio? Na maioria desses casos, houve apreensões de drogas na região, tá? E também, se a gente for observar, houve também um pequeno aumento em crimes contra o patrimônio. Alguns crimes contra o patrimônio cometidos relacionados com o tráfico, eles existem em situações em que os traficantes eles têm um baque financeiro decorrente de N situações. Uma delas pode ser abordagem policial com apreensão dessa droga, que seria vendida para ter lucro. E automaticamente esses indivíduos eles buscam repor a questão financeira perdida em outros crimes e também na cobrança de dívidas anteriores de droga. Entende? Então esse baque financeiro ele vai ter que ter uma resposta, porque aquele próprio traficante pequeno, o relento, aquele que fica ali na esquina vendendo panóia, pouca coisa, ele tem que prestar conta para o maior. O maior é aquele que tem uma distribuição um pouco mais volumosa, mas que também trabalha para um outro que não fica com droga nenhuma, que só administra o tráfico. Então, a gente precisa entender o mecanismo do tráfico de drogas e entender como esse mecanismo de tráfico influencia em outros crimes que, às vezes, a gente nem imagina que estão relacionados. Então, às vezes, aumenta arrombamento de residência, tá? Quando os pequenos precisam repor o dinheiro para os médios, eles vão assaltar na rua, eles vão arrombar a residência, eles vão puxar carro para poder receber o dinheiro, tá? Então, eles precisam, de alguma forma, repor o prejuízo financeiro. E automaticamente, por outro lado, na cobrança das dívidas de droga, essa cobrança ela se torna mais violenta. Quando o indivíduo que consome a droga e tá devendo, e o nome tá naqueles caderninhos, né? Naqueles papeizinhos ali de droga.
As anotações.
As anotações, exatamente, que os traficantes ficam no maior cuidado para esconder, achando que aquilo ali influencia na nossa investigação, né? Aquelas anotações ali, a gente tem outros meios muito mais tecnológicos para descobrir. E eles ficam protegendo aqueles papéis como se fosse... Então, o que é que acontece? Aí vem a cobrança. Pague a droga, tá? Só que, em uma boa parte das vezes, eles vendem para pessoas que não estão com condição de cobrar naquele momento. Ou mata aquele indivíduo, porque ele está devendo, ele é viciado e ele vai querer continuar a consumir. Ele vai para onde quando ele está na bruxa, naquela vontade de consumir a droga? Para a porta do cara. Vai fazer confusão, ele está na bruxa, ele vai gritar. Então ninguém quer aquilo. Então ele vai matar o que não tem condição de pagar e vai ameaçar a família que tem condição de pagar a dívida do que não tem.
A dívida.
Então aí vem os crimes de ameaça, aí vem aqueles momentos em que os familiares são obrigados a pegar empréstimo para poder pagar a dívida de droga. As empregadas domésticas que têm filhos nessa condição chegam para as patroas pedindo vale no desespero, entendeu? Para poder salvar a vida do filho. E aí é a hora que morre um familiar inocente, né? Então a gente viu, inclusive, nesse final de semana... eu não sei se com certeza os meninos, a gente conversou sobre isso lá na delegacia, Serra sabe, que teve dois homicídios no meio desses seis, entre quinta e domingo foram seis, que foi de facão. Você vê uma cidade grande como Ilhéus, as pessoas matando na cidade, pode dizer que foi na zona rural, não. É cidade e as pessoas matando de facão. Ou seja, realmente... era para matar aquela vítima ali, e o meio empregado era o meio que tinha na hora, e se não tinha arma de fogo, vou matar de facão mesmo. Então matou porque realmente queria matar. Não que eu esteja dizendo que as duas mortes de facão estejam relacionadas ao tráfico, mas o que é que eu quero dizer? Que as pessoas estão querendo fazer justiça com as próprias mãos. As pessoas estão animalizadas. E isso precisa parar.
Agora chega uma informação do delegado, doutor Luiz Adriano. Ó, ocorrência zero.
Foi, conversei com ele ontem.
Zero. Zerou aí, parou ele, tudo aí.
Ele deu o plantão anteontem, e ontem ele estava lá na coordenadoria, e eu estava falando, eu falei, Lula, meus parabéns pelo seu plantão. Ele falou, Catiana, eu não lembro quando foi que eu tirei um plantão desse. Muito calmo, muito tranquilo, mas aí é aquilo que eu falei no começo da minha fala. O crime, ele é um organismo vivo. Aquilo ali não é uma referência. Assim como aquele final de semana dos seis homicídios também não podem ser tidos como regra. É porque o crime, ele se movimenta. Então, a partir do momento que a gente entende essa dinâmica, que o crime, ele se movimenta, ele tem ramificações, existem outros crimes que às vezes a gente acha que não são relacionados com homicídio com droga, mas são, como eu expliquei aqui, né, para o ouvinte, e eu entendo que essa é uma excelente oportunidade de ensinar, né, ao ouvinte para que ele possa entender melhor a dinâmica social do crime, né? A gente precisa entender, conhecimento é poder.
Paralelo a essa questão do traficante que vai cobrar, o usuário que não tem, tem a questão da guerra pelo comando do tráfico. A gente tem noticiado muito, então tem uma guerra entre eles.
Olha, as facções criminosas, né, as pessoas têm assim aquela coisa para falar facção. A gente precisa entender que a facção criminosa, ela nada mais é do que uma empresa. Ela visa lucro, né? E ela é uma empresa em que você tem um CEO, né? Que é aquele CEO da empresa que a gente chama, aqueles diretores que estão em outros estados, na nossa condição aqui, por exemplo. Então, são facções criminosas que servem a facções criminosas maiores. Então, nós temos aqui um cadenciamento empresarial, praticamente. E eu fico muito feliz com o fato de a polícia... ter conseguido entender e tratar a facção criminosa com uma visão empresarial, porque ela possui um intuito de lucro, ela possui uma série de pessoas trabalhando para ela, ela tem adolescentes que são arregimentados pela condição social, estão ali prestando serviços, né, para a própria facção, ela tem hierarquia, ela tem divisão de trabalhos. e ela tem uma condição específica, que é uma disciplina imposta pela pena de morte. Então, nós sabemos que quando você tem a pena de morte como sanção, os indivíduos vão obedecer e vão temer. A diferença entre nós que trabalhamos numa sociedade civil organizada honestamente é que a gente obedece aos nossos superiores por respeito. Lá, eles obedecem por medo e não saem por medo, inclusive porque os familiares são ameaçados também. Então é um caminho praticamente sem volta, porque você passa a conhecer a estrutura da facção, então eles não permitem que você saia de novo. E aí, a partir do momento em que a polícia passou a entender a facção criminosa com uma condição dessa forma de realmente associação criminosa, com todas as características que a lei de associação criminosa fornece, né? São essas algumas que eu falei, por exemplo, a divisão de tarefas, a hierarquia. E aí, como tem hierarquia, vai haver naturalmente a sucessão. Ou seja, se um deles morre, que está em um cargo de comando, em troca de tiro com a polícia, né, por exemplo, vai haver a sucessão. Só que acontece que a sucessão é sanguinolenta, porque a sucessão, ela é disputada. E vai vencer o que sobreviver.
Ô, delegada Catiana Amorim, agora tem traficantes que não usam drogas. Nenhum tipo de drogas.
Mas veja muito bem, eu amo chocolate. Se em vez de ser delegada, eu fosse dona de uma empresa de chocolate, eu ia falir. Eu ia comer o meu próprio produto. Então eu não tenho condição de ter uma loja de chocolate, porque eu ia chegar lá todo dia, ia pegar 4, 5, 6 barrinhas, ia dar para os meus amigos, não é mesmo? Chamar para usar, para fazer festa, e aí? Eu ia falir.
Falência.
Pronto, então a maioria, é por isso que eu falei, a gente tem alguns clientes na polícia, né, Serra? Porque Serra sabe que eu chamo de cliente, nossos clientes. A gente tem uns clientes na polícia que a gente sabe que vai pedir o mandado e se entrar na casa não vai achar nada. A gente já sabe. Então a gente já sabe que lá não tem nada. A gente entra. A gente vai entrar. Porque eventualmente pode ter alguma coisa. E também porque a polícia existe é pra perturbar esse povo mesmo. Se for pra poder não dormir, se for pra acordar 2, 3 da manhã, e Serra sabe que a gente já entrou muito na casa deles. Se for pra poder botar a casa toda abaixo, botar as gavetas no chão, espalhar a roupa, derrubar a farinha, a gente vai entrar e vai dar risada, porque isso é o que a gente quer. Porque eles perturbam a gente perturba eles.
Ô, delegada,
a gente vai entrar sim.
Doutora Catiana Amorim, é possível conciliar os dois cargos, ou seja, professora universitária e policial civil?
É, eu sempre conciliei, eu era professora antes de ser delegada. Então, assim, as minhas aulas à noite, né? E aí eu tenho na UESC 20 horas. A carga horária é compatível com a minha carga horária de delegado. Então, nessas 20 horas eu consigo ter contato com os meus alunos e tal. E com esse desafio desse cargo, esse semestre, eu tô de licença, prêmio, da universidade. E aí eu tive um pouco mais de tempo para poder me inteirar com o cargo mesmo, com as atribuições. Então, eu fiquei muito feliz porque tudo aconteceu na hora certa.
Falar em acontecer na hora certa, a delegada já chegou pé quente com a reforma do prédio da Sétima Corpim e a construção de uma nova sede.
Eu vou dizer, viu? Eu não sei vocês dois, não sei aqui os ouvintes, mas aí os ouvintes vão me entender. Alguém aqui que está ouvindo, alguém aqui de vocês já fez uma reforma com você morando dentro da casa? Minha gente, eu ouço o povo e a britadeira lá embaixo. Eu tô me sentindo durante. E eu almoço na Corpim, né? Então eu fico o dia inteiro. Eu fico o dia todo no trabalho. E é o dia inteiro, tem os peões lá embaixo, a galera dando bom dia e o povo quebrando parede, e a poeira, e o cheiro de cimento, e a gente tá no primeiro andar, porque a gente ainda não conseguiu um local. Inclusive, vou aproveitar aqui a audiência, quem tiver um imóvel que queira alugar, né, para o estado, a gente precisa de um imóvel com 10 salas, com 10 cômodos, para que a gente possa acomodar as delegacias até que a reforma acabe. A gente já olhou vários imóveis, mas a gente não achou.
Na área central?
Não necessariamente, porque a gente tem as viaturas, tem um deslocamento. O plantão ele está funcionando na antiga delegacia do turista, que era o que funcionava no térreo, e o térreo está todo quebrado. Então o plantão teve que... Quando eu cheguei, o plantão já tinha se mudado. para a delegacia do turista, que é na avenida. O plantão vai ficar lá até a reforma acabar. A delegacia de proteção ambiental continua no mesmo lugar e a delegacia do turista hoje funciona no prédio da DPA.
Coitada,
a DEAN está no mesmo lugar.
Coitada da delegada Rita de Cássia.
Ô, Ritinha, tá sofrendo.
Poeira.
Ainda tem a bichinha. A bichinha ainda tem uma das salas dela que ainda tá com vazamento no teto, que a gente não tem nem como mexer agora, porque o teto vai ser consertado agora na reforma. Então, assim, tá
reforma. Era necessária, né? Essa reforma.
Muito. Ave Maria. Muito, né? Muito. Eu já tinha feito operações recentemente aqui com a Evi. Teve uma operação recente, o ano passado, e aí eu vi, aí a gente olhou o prédio assim, a Evi falou, tem uma previsão de reforma aqui, e realmente estava precisando muito. Então, assim, esse prédio onde funciona hoje a coordenadoria, porque a gente está esmagado lá em cima no meio da reforma, mas Deus vai ajudar que a gente vai achar uma casa para ficar até reformar. Esse prédio agora ele vai ficar com todas as delegacias especializadas concentradas em um prédio só. Vai ficar muito bom.
Bacana.
Ambiental, delegacia da mulher, homicídios, furtos e roubos, delegacia do turista. Todas elas vão ficar aqui nesse prédio central e concentradas em um só lugar. Vai ter cela lá, todas vão funcionar. Menor ofensiva, que são os TCOs. E a coordenadoria, a delegacia territorial, que é de Dr. Felipe Matos e Dr. Cedá Fontes. Quero mandar um beijo, os dois maravilhosos, delegados maravilhosos. Ritinha também, a gente não tem nem o que dizer, né? O que dizer, doutora Rita? Delegada de excelência, experiente.
Vai ter que suportar ficar olhando para aquele olho azul do delegado Eduardo Baceros, da DPA.
Doutora Catiana, aqui no nosso WhatsApp, várias mensagens chegando, parabenizando, né? E tem uma que chamou a atenção da gente, né? Ela está dando bom dia, Scarpita, bom dia, Marinho Santos e doutora Catiana Morinha. Sabemos que são grandes as demandas atribuídas à delegada. Contudo, um caso emblemático que causa angústia e tristeza é o desaparecimento de Caroline Fernandes, que após 2 anos não se sabe nada. As investigações continuam? A delegada tem algum posicionamento sobre isso? Marisa Reis, né, amiga da Carol e ouvinte aqui do nosso programa.
Marisa, um abraço. Marisa, eu tenho muita satisfação em dizer para vocês aqui em primeira mão que o inquérito de Carol Miron tá na minha mesa, vai ser relatado, já tem autoria. E nós divulgaremos até a próxima semana o rosto do autor para que seja divulgado em todo o país, para que ele seja preso e responda pelo crime que ele cometeu.
Será que esse autor ainda vivo? É. Imaginei que o autor, o rapaz que estava no bloco, o Pontal, na Praça São João Batista, que ele morreu também, eu imaginei isso.
O ex-companheiro da Carol era apontado como o principal, né, suspeito desse caso.
Eu não posso dar spoiler.
Mas a gente vai ficar
Mas eu fico muito feliz em poder dar essa resposta, né? O inquérito ele foi feito com excelência pelo Dr. Evi Paternostro, né? Concluído pela equipe do Dr. Evi Paternostro, né, os policiais que estavam com ele, e o último documento que foi anexado recentemente foi um relatório de inteligência policial da equipe do Dr. Evi, que reforça todo o resultado da investigação grande, um inquérito grande, muito complexo, mas que já vai ser relatado e encaminhado à justiça essa semana com a divulgação da foto do autor, para que a gente possa dar a resposta e encerrar, e para que o rosto dele fique divulgado, né? Para que todos auxiliem e que ele seja preso.
O feminicídio vem crescendo muito, né? No Brasil, aqui também na nossa região, não é diferente. Como é que a delegada vê isso?
Olha, por incrível que pareça, nas nossas estatísticas, aqui no interior, no Departamento de Polícia do Interior, os índices de feminicídio vêm baixando. Ao contrário, né, do que as pessoas pensam, que ele vem aumentando. Na verdade, comparado aos índices do ano passado e comparado aos índices iniciais da pandemia, que a gente sabe que logo no primeiro ano de pandemia a violência contra a mulher aumentou muito mesmo, né? E a gente tem a satisfação, né, de olhar esses índices, eles não estão aumentando, eles são índices que são controlados em todo o interior da Bahia, inclusive. Mas o feminicídio, ele é apurado pela Delegacia da Mulher. A doutora Camila é competentíssima a titular, né? Tem a doutora Camila, que é auxiliar também. São as duas Camilas da Delegacia da Mulher. E tem apurado recentemente. A gente teve um caso que foi de repercussão de feminicídio, que aconteceu em Banco do Pedro, em que o indivíduo foi linchado, né? Encontra-se em estado vegetativo, o autor. E ele matou a companheira, a ex-companheira, e a companheira morreu essa semana, né? Lamentavelmente, ela estava internada, que tinha sido um feminicídio consumado e um tentado. E agora a que estava internada, ela veio a óbito. Então, esse indivíduo, ele foi linchado. É aquilo que eu falei, né? O que
justiça
é que acontece?
Com as próprias
justiça,
mãos.
As pessoas estão ficando animalizadas. É aquela frase que eu falei para vocês. Seja pelo descrédito na justiça, né? Seja pelo descrédito na própria investigação policial. A gente não sabe o que é que está levando a isso. Eu estava, inclusive, essa semana à noite pesquisando alguns artigos científicos sobre isso, né? O que é que leva as pessoas a ficarem... Aí é a professora de criminologia, né? Sou eu. Tentando entender por que as pessoas estão entrando nesse ciclo aqui na nossa região de violência e animalesco de querer fazer a justiça com as próprias mãos. Que em Banco do Pedro, ele foi linchado. O porquê? Aí fica aquela pergunta. Por que que as pessoas não seguraram ele para entregar a polícia? Para que a polícia apresentasse e prendesse ele em flagrante? E ele pudesse responder, né? Por quê? As pessoas preferiram realmente linchá-lo. Hoje ele está em estado vegetativo. O inquérito já foi concluído, já está na justiça. Mas, assim, o que é que levou essas pessoas a... Tinha a opção de segurá-lo.
Segura, entrega
e entrega para a polícia. Mas as pessoas optaram por linchar o indivíduo, né?
Delegada Catiana Amorim, a senhora veio coordenar a 7ª Corpim. A senhora tem uma equipe, ou seja, eu gostei quando a senhora falou, fez um relato dizendo que o investigador não vive sem o delegado. E o delegado também depende do escrivão, mas todos dependem de cada um, de cada qual depende de cada qual. O delegado, o escrivão...
Nós somos um barco. É um barco. E quem me conhece, quem trabalhou comigo, eu sou da área operacional, né? Faço operações, já fiz muito curso tático, né? São um total de 34 cursos táticos, eu tenho 3 cursos com a SWAT. Cursos longos, teve curso que eu fiquei 21 dias lá, teve o meu primeiro SWAT que eu fiquei 28 dias lá.
Fora do país, inclusive, né?
Não, com professores americanos, né? Foi um em Curitiba, dois em Curitiba, um em Santa Catarina, em Lages. Mas os professores americanos, da SWAT americana. E assim, quando a gente está na área operacional, a gente aprende que um depende do outro, independente de cargo. Né? Na polícia civil, e aí Serra tá aí que já foi policial militar e hoje é policial civil, para provar, a polícia militar, ela tem uma outra estrutura do militarismo mesmo, entende? É o estilo deles, é uma outra polícia. Na polícia civil, a gente não trabalha fardado, né? Então a gente tem aquelas equipes, a gente não tem a ostensividade como regra, como é a polícia militar. A gente faz operações em caráter já diferenciado, não é uma atividade nossa de todos os dias. Nós da Polícia Civil saímos em operações sim, mas não é algo que a gente faz todo dia. A gente faz uma investigação, a gente pede os mandados, então a operação, para ela ficar madura a ponto de a gente colocar ela na rua, demora um pouco. E aí, eu diria que quando nós saímos em viaturas para a rua, a gente é um operador. E um operador não tem cargo, ele não tem patente. A minha vida depende da de Serra depende de mim, a minha depende da do outro colega. Nós saímos em grupo, nós fazemos incursões táticas em grupo. Ali a gente não tem espaço para cargo. E essa cultura de operações policiais trouxe para mim, eu internalizei exatamente isso. Naquele momento ali eu tenho um escrivão, que ele tem as funções dele estabelecidas na lei orgânica, como eu sou delegada, tenho as minhas, o investigador tem as dele, mas isso não significa, e nós temos uma hierarquia na lei entre delegado, investigador e escrivão, mas na prática, meu amigo, nós somos um barco, cada um tem a sua função dentro do barco, mas... e se um deixa de fazer a função, prejudica o funcionamento do barco todo.
É, mas tem delegado que tem equipe. Quando vier, vai assumir uma coordenadoria, leva a equipe dele, as pessoas da confiança dele, os investigadores da confiança dele. Sim. Ou dela.
Engraçado, me perguntaram isso, né? Dentro da própria instituição policial, quem é que eu ia trazer. E aí eu te digo a minha visão, a visão de Catiana Mourinho. Não tô falando a visão da polícia, tá? É a minha visão pessoal. Eu fiz concurso para delegado da Polícia Civil do Estado da Bahia. Eu trabalho em qualquer lugar do Estado. Trabalho com qualquer pessoa. Eu não trouxe ninguém. Porque os que eu encontrei aqui me acolheram. Já tinham sido meus alunos em academia de polícia. Porque antes de ser delegada, eu já era instrutora da Acadepol. E eu já os conhecia de operações anteriores. Então, já sabia como a equipe do Serviço de Investigação da Coordenadoria operava. Policiais que trabalharam com o Dr. André Aragão, excelente policial. Policiais que trabalharam com o Dr. Evi Paternostro, excelente policial. E que são policiais prontos. Então, aonde eu for, se eu for transferida para Seabra, eu não levo ninguém. Eu levo só a mim. E trabalho em qualquer lugar.
Bacana. Pra gente finalizar, né? Falou muito
agora,
da questão, Capita, de policiais.
Você lembra que eu fui pra Salvador com o sindicato, dois ônibus, fui infiltrado.
Infiltrado.
Entre os investigadores?
Sim.
E chegando lá na Assembleia, recebi uma camisa de investigador e eu resolvi, em determinado momento, eu subi o piso e fui ficar entre os delegados e delegadas. E eu senti uma discriminação. Você lembra daquela delegada coordenadora aqui em Ilhéus que passou um tempo rapidamente, doutora Marina Rocha? Ela perguntou para mim assim: você, eu te conheço de algum lugar. Onde foi que você trabalhou?
Infiltrado foi reconhecido. Mas seu disfarce não estava bom,
mas
não.
Mas ela perguntou: onde você trabalhou comigo? Eu disse para ela: eu não sou investigador, eu sou repórter. E eu fui discriminado porque eu estava com camisa de investigador, principalmente pelas delegadas. Que eu saí do local, confesso que conversei com o Eustácio Lopes, fui no banheiro, tirei a camisa. Porque existia uma discriminação de principalmente das delegadas para com os investigadores. Elas não se sentiram bem com a minha presença, imaginando que eu era investigador.
Não identificou você como investigador infiltrado.
Eu lamento muito por essa situação. Não, eu tenho duas observações a fazer. A primeira, eu lamento pela situação de você ter se sentido discriminado. Eu acho que quando a gente chega em um lugar, nossa história chega antes. Eu tenho 18 anos como delegada. Esses 34 cursos eu fiz ao longo do tempo. Eu fiz o meu primeiro curso da SWAT com 8 meses de polícia. Eu não tinha nem um ano. Eu fiz com 8 meses. Então, assim, eu já sabia o que eu queria desde antes de entrar na polícia. Eu queria ser aquela policial de rua, a de operação, a que sabe pegar e subir um morro e a que sabe fazer o papel muito bem. E graças a Deus eu consegui. Sem modéstia, porque quem me conhece sabe que eu não tenho vaidade nenhuma, eu não tenho soberba, eu sou isso aqui. Mas nós mulheres, a gente precisa que o nosso trabalho e que o nosso esforço seja dito, né? Para que outras também se inspirem e façam a mesma coisa. E se sintam fortes para fazer a mesma coisa. Porque não foi fácil em todos os momentos. Principalmente nos cursos, onde eu era a única mulher em 90% deles. Mas a gente foi, porque junto de mim, atrás de mim, estavam todas as outras mulheres. Eu não podia tocar o sino, eu não podia desistir. E nunca toquei o sino, nunca saí, nunca pedi para sair. E então, assim, a minha observação que eu faço é lamentar que você tenha sido discriminado, porque o policial de verdade, ele não faz isso. Ele sabe que é uma equipe e ele sabe que todos estão juntos naquele mesmo barco. E a minha segunda observação é dizer que o seu disfarce estava mal feito, porque se você foi reconhecido, uma coisa que
qualquer um investigador que ali estivesse seria discriminado. Eu imaginei aqui na sua fala que a delegada é diferente. Jamais a doutora Catiana Amorim iria discriminar um investigador ali naquele local, mas qualquer um que estivesse no local seria discriminado porque eu estava vestido com a camisa de investigador da Polícia Civil.
Pois é, eu sei que eu é quem não pode se disfarçar sou eu, que sou loura, tenho 1,81 m. Como é que eu vou me disfarçar? Fala pra mim.
Já enfrentou alguma situação assim de
Discriminação?
Não, de quê? Alguma situação de uma investigação em um morro, em um. E ficou junto com os investigadores, troca de tiros.
Já, são muitas operações ao longo dos anos. Eu sou devota de São Jorge. E eu tenho uma oração de São Jorge tatuada nas costas, que foi uma promessa. A gente estava em uma situação lá em Itabuna, no Novo Horizonte, né, de madrugada. Minha filha tinha 11 meses de idade. Eu tenho uma filha adolescente, mas na época ela tinha 11 meses, era bebê. E engraçado, quando eu tava grávida, eu ficava com esse medo, né? Eu falei, gente, será que eu vou ficar covarde? Será que eu vou parar de querer ir pra operação por causa do bebê? Oxe, eu voltei de licença maternidade, com 10 dias eu já tava no morro. Pois é. E aí, a gente teve isso aí, minha filha tinha 11 meses, e aí eu pedi, eu falei, meu São Jorge, se a gente sair vivo dessa, eu prometo que eu vou fazer a sua oração nas costas, e tá aqui, ouvindo a conversa, a oração, tá aqui a tatuagem.
Parabéns, viu?
Pois é.
A gente queria agradecer a presença. Pra fechar, só ele tá com o tempo já estouradaço, mas entrevista muito bacana, muita mensagem parabenizando. Oh,
muito,
né?
Obrigada.
E realmente um show de entrevista, advogados, estudantes, dona de casa, costureiras, todo mundo aqui.
Recebam todos a minha gratidão pelo apoio, pelo carinho. A história de vida acabou que eu não contei, né? Se tiver 30 segundos, eu te conto como é que eu fui para Itabuna.
30 segundos!
Eu passei e fui para Arataca. Aí, lá em Arataca, uma cidade pequena, não tinha operação policial, né? Eu queria ir para operação policial, eu queria subir morro, eu queria, né? E aí, com 8 meses, eu já tinha feito o meu primeiro curso da SWAT. O nível foi que meu pai foi me pegar em Curitiba, porque eu tava tão quebrada no final do curso que eu não aguentava nem pegar a mala. Meu pai pegou o avião e foi me pegar lá, porque papai e mãe, a gente sempre é criança, né? Inclusive, o meu pai e a minha mãe até hoje não desistiram. Minha mãe, de vez em quando, perguntou: minha filha, abriu um concurso de juiz ali, você não vai fazer, não? Eu falei, minha mãe, eu já tenho 18 anos de delegado, você quer que eu saia da polícia? Mas quem é mãe entende. E aí eu fui pra Salvador, e aí fui pro chefe e falei, eu quero ir pra Itabuna, porque Itabuna tem morro, Itabuna tem operação policial, e eu quero ir pra Itabuna. E na época ele virou pra mim e falou assim, minha filha, você é tão bonita, em vez de você querer fazer esses cursos... Não, isso aí foi antes do meu curso da SWAT, porque foi assim que eu fui pra Itabuna. Eu cheguei pra ele com 6 meses de polícia e falei, aí Arataca não dá não, é muito parado, eu quero ir pra Itabuna, né? Ele falou assim, minha filha, por que você é tão bonita, faça um curso de maquiagem.
Pai, mãe, um caso sério.
Não, né? Aí foi o chefe em Salvador, foi o delegado geral na época. Faça um curso de maquiagem, mulher. Vá, você é bonita, vá vestir, vá botar seu distintivo e fazer a cara da polícia. Eu falei, não, eu quero ir. Ele começou a dar risada e falou assim, vamos fazer o seguinte. Na época a SWAT estava bombando, aquele filme da SWAT, nananã. Aí ele falou assim, faça um curso com a SWAT. Se você fizer um curso com a SWAT, eu transfiro você para Itabuna, para você subir morro. Aí quem tá me ouvindo vai saber que não se desafia uma mulher. Eu aí catei esse curso, catei, me inscrevi com 8 meses de polícia. Em dezembro eu fui pra lá, pra Curitiba, e fiz o curso. Em janeiro eu fui pra lá, pra Salvador. Tome aqui meus certificados e agora eu quero ir pra Itabuna. E aí não teve jeito e foi assim que eu fui pra Itabuna. Ele me mandou fazer um curso da SWAT achando que eu não ia conseguir. E eu consegui e fiz. E foi assim que eu fui pra Itabuna. E hoje
pra delegada que nós estamos falando para mais de 100 municípios, inclusive para toda a coordenadoria.
Toda a área.
Canavieiras, Uruçuca, Maraú, Ubaitaba, toda a região, Birapitanga, ouvindo sua entrevista.
Uma entrevista que a gente vai ter que ter a parte 2 depois.
Vai fazer visita nas cidades da sua coordenadoria, sim, principalmente a cidade de Uruçuca, que vai ser minha cidade natal breve.
Pois é, vamos receber esse título de cidadão uruçuquense. E eu vou lá. No dia avise, para poder a gente prestigiar, né, Serra? A gente vai lá.
Doutora, colocar Edson Serra com a pistola na porta da Câmara de Vereadores de Uruçuca.
Ele quer escolta, viu?
Presidente Magnólia Barreto.
Achando que ele quer escolta, uma escolta chique.
Doutora, um concurso está batendo na porta.
Concurso batendo na porta, né? Graças a Deus.
Aumentou o efetivo.
A gente está fazendo um levantamento em toda a área da 6ª Coordenadoria, né, de realmente quem está na ativa, para que a gente possa ver quais são as reais necessidades da coordenadoria e poder pedir, né, informar em Salvador quantas vagas a gente precisa. Porque muitas vezes a gente está no quadro servidores há muito tempo afastados de licença médica, atestados médicos reiterados, servidores que em Salvador, quando chega lá, fala assim, não, sua delegacia tem tantos escrivães, tantos investigadores, você não precisa de policial aqui desse concurso, não. E o que eu quero é fazer um rastreamento dentro da Corpim. A gente vai fazer um levantamento geral, né, para poder saber realmente quem são aquelas pessoas que estão na ativa, aqueles servidores que estão ativos e quais são as nossas necessidades, que hoje são ocupados por servidores, por exemplo, que dão um atestado há muito tempo, e a gente vai informar o Departamento Médico da Polícia, se for o caso, até para readaptar ou aposentar. Porque a gente precisa, porque assim, a visão funcional que eu tenho da delegacia, ela não é relacionada ao afeto que eu tenho pelo colega, ao carinho que eu tenho pelo colega. Eu preciso saber diferenciar o que é a minha atividade funcional, gestora, administrativa, e preciso saber diferenciar essas questões afetivas. E isso eu sei fazer muito bem. Então, assim, nós temos hoje que ter uma visão de gestão que implica que a gente faça esse rastreamento para que eu possa ter suporte técnico para chegar em Salvador e dizer: eu preciso de tantos escrivães, eu preciso de tantos investigadores e eu preciso de tantos delegados na Corpim. Porque os que estão aqui estão nessa condição médica, já o CEMEP com o conhecimento de tudo, o doutor Gessé, que é o diretor médico do DEMEP, DEMEP, eu já entrei em contato com ele, ele já sabe que eu vou fazer esse rastreamento. Então a coordenadoria de Ilhéus precisa de gente e eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para provar em Salvador que eu preciso de novos servidores e trazer esses novos servidores para cá, para revitalizar a sétima coordenadoria.
Delegada Catiana Amorim, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. O WhatsApp estourando, inclusive nesse exato momento, os índios acabaram de fechar a pista lá na Cuípe, prendeu um ônibus, ninguém passa, seu repórter, e a gente vai finalizar mais o programa. Agradecer a sua presença. Muito. Já vai ficar o convite aqui para parte 2, a gente trazer algumas estatísticas.
Pronto, eu ainda vou dar uma sugestão aqui. Sim. Que com certeza o ouvinte vai gostar.
A parte 3.
Eu já vi que a gente vai ficar quase só, já vou botar uma cadeirinha aqui, né, Serra? Eu vou dar uma sugestão. Quando a gente tiver a parte 2, uma semana antes, pode abrir uma caixinha de pergunta aqui do rádio e tudo, para que o ouvinte já formule a sua pergunta. E aí, quando a gente chegar aqui, a gente pega um tempinho, né, de 10 minutos e tudo, para responder as dúvidas e perguntas. Bacana. Do ouvinte. Bacana. Porque, às vezes, eles querem saber algo sobre a minha vida pessoal, tipo assim, como é que eu administro a minha vida? Porque, ó, eu sou mãe, eu sou dona de casa. Eu olho se... eu chego em casa de noite, viu, mulheres que estão me ouvindo? Eu tenho que olhar o que é que tá faltando em casa. Eu tenho que fiscalizar o que a funcionária fez. Eu tenho que perguntar à minha filha o que é que ela almoçou. Eu ainda tenho todas essas funções. Tá? E a gente faz tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes, as pessoas têm certas curiosidades, às vezes as pessoas querem saber outras informações, e eu dou essa sugestão. Se o ouvinte quiser, uma semana antes, pode ir fazendo as perguntas e aí a gente responde.
Já tá combinado.
Pronto.
Assim.
Pronto. Então, um abraço e tô feliz pela oportunidade.
A Noélia, da Avenida Itabuna, tá dizendo: uma entrevista dessa, eu parei tudo para ouvir.
Ô, Noélia, que honra! Muito obrigada.
Um abraço, viu? Sucesso, bom trabalho. Obrigada. E até o nosso próximo encontro.
Aguardar para fazer a foto com o Tropa de Elite.
Vamos fazer uma foto agora na galeria ali, viu? Grande abraço, a gente vai finalizando mais um Tropa de Elite e amanhã, bem cedinho, a partir das 6, a gente se encontra. E agradecer essa audiência estourada hoje, seu repórter Mario Santos. Renatinho Bad Boy tá chegando na super manhã da Gabi e a gente vai se encontrar amanhã, a partir das 6, bem cedinho, no oferecimento todo especial dos pré-moldados Guanabara, Supermercados Meira, Planeta Doce, NP Materiais para Construção, Banco Bom Sucesso com Tim Tintas. Acabou mais um Tropa de Elite. Valeu, Ilhéus. Valeu, Bahia. 8 horas, mais um minuto na Bahia. Ó, essa entrevista completa no nosso podcast. Daqui a pouquinho vai estar liberado. E também a nossa live lá no Facebook. Bom trabalho, viu, doutora?
Obrigada,
obrigada. Edson Serra, obrigado pela sua presença aqui. Marinho, dê tchau, seu repórter.
Fui.
Marinho já tá arrumando a sacola.
Fui, já chega, fui.
Grande abraço. Valeu, Ilhéus. Valeu, Bahia. Acabou.
Você está ouvindo...
Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.